boa tarde. Estamos então em tempo de informação com o Vítor Blenas. Para já vamos ficar a conhecer os destaques.
Olá, boa tarde. Prossegue hoje na Biblioteca Tomar o ciclo de conferências sobre as festas do Espírito Santo. Comemorações do 25 de Abril arrancam com o espetáculo Canta-me como foi, da Tuna Sabes Cantar, no Cine Teatro Paraíso. Junta de Freguesia das Olalhas já está a prestar serviços de correios à população da freguesia. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas, subida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima. 12 graus estão previstos para a Guarda, 14 para o Porto e Coimbra, 17 para Tomar, Leiria e Santarém, 18 para Castelo Branco e Évora e 20 para Lisboa e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Nesta sexta-feira realiza-se mais uma conferência do ciclo de conferências que a Vigararia de Tomar está a promover sobre as festas do Espírito Santo, a propósito da festa dos tabuleiros, a realizar de 4 a 13 de julho próximo. As conferências decorrem sempre na Biblioteca de Tomar, às 21 horas, e a de hoje vai versar o tema da dimensão social das festas do Espírito Santo. Para abordar o assunto, a conferência contará com a presença de Frei Bento Domingos, que será então o orador desta noite. Recordar aqui as palavras do Padre Mário Duarte, Parco de Tomar, que na abertura do ciclo, realizada a 3 de março último, explicava as razões para a realização deste ciclo de conferências.
Em Tomar, todos sabemos, celebramos a Festa Maior. E a Festa Maior dos Tomarenses é conhecida também como Festa dos Tabuleiros, ou Festa do Espírito Santo. Nem sempre se compreende o que o povo apregoa e celebra nas suas festas e romarias. Às vezes não passa de um folclore sem nexo, sem sentido, sem justificação ou sem explicação. E nós precisamos então de pessoas que nos ajudem a ler com atenção as linhas traçadas pela simplicidade de alma de um povo que se reflete nestas festas e nestas romarias. A Festa Maior dos Tomarenses, pensámos nós, como vigararia, merece ser refletida para que os turistas que nos visitam, para que o povo da cidade e do concelho, os simples curiosos, os locais, leiam bem a profundidade da alma das nossas gentes, bem simbolizada nas suas festas, nas suas romarias. Então nós decidimos, como vigararia, convidar 4 conferencistas para nos ajudarem a perceber o lugar e a missão do Espírito Santo na Festa Maior, a Festa dos Tabuleiros, ou a Festa do Espírito Santo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As comemorações do 25 de Abril começam hoje à noite com um programa musical. As portas do Cine Teatro Paraíso vão abrir-se livremente a todos os que queiram relembrar ou ficar a conhecer no espetáculo Canta-me Como Foi, espetáculo da Tuna Sabes Cantar, algumas das principais referências musicais da década de 70. José Morgado, que coordena a Tuna Sabes Cantar, agrupamento constituído por professores, alunos, pais e funcionários da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, falou à arte do espetáculo.
Contamos, fundamentalmente é a Tuna Sabes Cantar que faz a maior parte do espetáculo, mas contamos também com vários amigos e convidados, entre os quais o professor Eduardo Santos, na guitarra elétrica, que também vai tocar com alguns alunos, a Ana Roque, que vai cantar acompanhada ao piano e com mais outros músicos, flauta e violino. Contamos também com um duo que começa a ser assim, uma presença habitual aqui em Tomar, que é o duo Ela e Ele, que é o Bruno e a Diana. Há mais um duo de duas raparigas de guitarra acústica. Nós temos, digamos, vamos fazer 21 anos agora em junho, portanto temos feito um trabalho regular e nesse sentido vamos compatibilizando até com vários repertórios, que um dos quais é, por exemplo, este relacionado com o 25 de Abril, que é um espetáculo que a gente inclui logo no plano de atividades. E vamos fazendo também as intervenções na escola em situações pontuais, Natal e outro tipo de festas. Quando somos solicitados em determinados eventos fora da escola, se for viável, também vamos. E depois temos também uma coisa que praticamente todos os anos temos feito com regularidade, que é fazer o apoio às peças de teatro que se fazem todos os finais de ano letivo agora no agrupamento.
Este 41º aniversário da Revolução, no sábado, dia 25 de Abril, vai ter este ano também uma sessão solene da Assembleia Municipal, a realizar no Salão Nobre a partir das 10 da manhã. A cerimónia incluirá também um momento musical, com a entrega de prémios do concurso Poesia em Abril, uma iniciativa do município que pretendeu promover entre os jovens do Conselho a reflexão sobre os ideais que conduziram à implantação da democracia em Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a funcionar há algum tempo na sede da Junta de Freguesia de Olalhas a prestação de serviços de correios. Esta era muito uma das principais lacunas sentidas pela população, que tinha de se deslocar a Tomar para efetuar um simples registro de uma encomenda ou entregar o seu IRS. Este problema foi entretanto resolvido pela Junta de Olalhas, que nos últimos meses negociou com os CTT a prestação de alguns serviços de correios na sede da Junta de Freguesia, como disse a ERTE Jorge Rosa, o autarca de Olalhas.
Uma mais-valia para a freguesia e para a população, porque as pessoas tinham dificuldade tanto de ir aos correios ou deslocar-se a ir a qualquer lado. Foi efetuar pagamentos de água, luz, IRS, etc. E o serviço estamos a prestar atualmente aqui na Junta, que é muito mais cómodo do que as pessoas estarem a deslocar a Tomar, a Serra ou a Freire Zedre, para efetuar esse pagamento. Parece que não. Foi muito vantajoso para a população. Não foi fácil. Tive alguns contactos com os CTTs, depois através de e-mail, mais outros processos formais, etc. E consegui. Fizemos o protocolo por 6 meses. Tentamos renovar, seja resíduos, seja aquilo que for, ou encomendas, fica mais cómodo para as pessoas estarem aqui, virem levantar os seus resíduos. Porque normalmente a preocupação das pessoas tinham que ir a Tomar para efetuar o pagamento, tanto da água como da luz. Já sabe que as pessoas idosas não querem por pagamento por banco, porque têm sempre aquela dificuldade de fazer. E então gostam de ir e pagar. E então, nesse aspecto, já não precisam se deslocar a Tomar, nem a Freira para efetuar esse pagamento. O TPA não dá para levantar dinheiro, mas dá para efetuar tudo a partir do momento que tudo tenha referência, dá para efetuar o pagamento. Anteriormente tínhamos o horário que era das 9 à 1, depois estávamos encerrados da parte de tarde para serviço de secretaria e alterámos o horário ao público. Quando ficou das 9 à 1, a hora para o almoço, da 1 às 2, e depois inicia das 2 às 5 da tarde. Temos sempre abertos ao público, exceto à sexta-feira. Agora temos mantido algumas fechadas, porque, com esta situação dos tabuleiros, etc., porque é preciso ficar papel e tal, para funcionar também este lugar e preparar alguma documentação também necessária, porque visto que durante a semana não há grande espaço de manobra.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Dia Mundial do Livro, que se assinalou ontem, quinta-feira, a Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a apresentação do livro Alves Redol, Fotobiografia e Fragmentos Autobiográficos, da autoria de António Mota Redol, filho do escritor, considerado por muitos como um dos expoentes máximos do neorrealismo português. Alves Redol escreveu desde romances a contos de literatura infantil, e onde é marcante uma visão social que aborda aspectos sociais, políticos e económicos, que se refletem na sociedade portuguesa do seu tempo, dividida entre o mundo rural e o mundo urbano. na sessão de apresentação do livro, que foi antecedida por um momento musical em que participou o agrupamento da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, marcaram também presença Maria José, responsável pela Biblioteca Municipal de Tomar, o editor Luís Nazaré, da editora Altum, e a professora Regina Rocha, que fez a apresentação propriamente da obra. A encerrar, destaque para a intervenção do autor do livro, Alves Revolte, Fotobiografia e Fragmentos Autobiográficos, no caso António Mota Redol, que falou das origens da família que remontam ao Ribatejo, em concreto a Tomar e à Golgã.
A nossa família Redol é de facto originária da Golgã, e por isso aparece aqui no prefácio do Presidente da Câmara Municipal da Golgã, neste livro, a original da Golgã. Todos os Redol são da nossa família, tem origem ali. Conta-se uma história que eu não consegui confirmar sobre a origem da família, em relação a dois irmãos, digamos, que teriam tomado o nome Redol. Um dos membros da família Redol, que era o João Redol, que era campino e, portanto, maioral dos toiros na Golgã, foi convidado por uma senhora que era também da Golgã para vir para aqui tomar conta da propriedade dela. Ela era viúva, que era, vocês conhecerão, que é a Quinta do Franco, ali em Pegões Altos. O Alves Alto fala exatamente disso, que era junto ao aqueduto que alimentava o convento de Cristo. O meu avô, António Rodolfo da Cruz, nasceu exatamente aí, em Pegões Altos, e depois esteve na escola de Carregueiros. Ele depois, o sítio onde eles viviam, porque depois, portanto, o meu avô ainda nasceu em Pegões Altos, não é? Mas depois o meu bisavô comprou uma propriedade ali em Casal do Sobreiro e, portanto, passou a viver aí, e foi aí que os filhos depois também foram viver, e foi daí que eles partiram para vários sítios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito literário e no âmbito da realização da segunda edição da Feira do Livro Usado, que está a decorrer na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca, vão ser apresentados hoje e na próxima terça-feira dois livros, o primeiro da autoria de Nuno Feijão, esta sexta-feira às 16 horas, num momento que contará com a presença dos alunos da disciplina de canto coral da Universidade Sénior de Tomar, e depois no dia 28 de abril, também às 16 horas, um outro livro será então apresentado, da autoria de Teresa Graça, uma iniciativa que contará com a presença do Quinteto de Sopros da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz. Entretanto, na Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, continua a decorrer, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, e até ao próximo dia 30 de abril, a segunda edição da Feira do Livro Usado, feira que pode ser visitada e onde se podem trocar então livros de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e ao sábado, das 10 às 13.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio da Rosa Grande completa 25 anos da aprovação dos seus estatutos e fundação da coletividade amanhã, sábado, 25 de abril. A data é assinalada com um conjunto de iniciativas, como explicou a ERF, Arsénio Moço, Presidente da Assembleia Geral da Coletividade.
A Associação de Melhoramentos de Cultura e Recreio da Roda Grande já existe desde 1986. Os primeiros passos para a criação da fundação da associação foram iniciados em 1986, embora já tivéssemos herdado umas tradições de antigas comissões de melhoramento e de moradores, tanto anteriores. No dia 25 de abril de 1990, dá-se a aprovação dos nossos estatutos. Entretanto, a associação, como na década de 90, como quase esteve aquele período áureo, na década de 2000, a atividade da associação acabou por, digamos assim, não ser tão intensa, e nós, portanto, a atual direção achou por bem que os 25 anos da aprovação dos estatutos seria o mote ideal para renovar um pouco ali o ímpeto das nossas atividades. Então, no próximo sábado, vamos fazer uma pequena iniciativa, uma pequena festa. Vamos comemorar os 25 anos da Associação, conjuntamente com o dia da Associação, que também é o dia 25 de Abril, onde vamos fazer Coisas muito simples. Vamos apenas fazer uma pequena homenagem a todos os elementos ou todos os nossos conterrâneos que já fizeram parte de anteriores direções. Vamos fazer também uma pequena homenagem aos sócios fundadores. Depois a seguir irá-se realizar um convívio entre todos e vai terminar com música tradicional portuguesa com o grupo Concertinas Amigos da Barrenta. Mais do que comemorar o passado, nós queremos que este ano seja o arranque de uma nova fase da associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira organiza neste domingo, pelas 13 horas, mais uma edição do Encontro Gastronómico, já na sua 16ª realização. A iniciativa é neste fim de semana dedicada ao marisco. À semelhança de outros, a organização espera que o encontro venha a registar mais de uma centena de participações. Rui Subtil, que preside ao Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, falou à ERTS deste encontro, que decorre então no domingo, mas que tem inscrições prévias até esta sexta-feira.
À semelhança dos outros encontros gastronómicos, são almoços temáticos em que as pessoas, durante o almoço, têm um determinado tema. Portanto, este tema vai ser o Dia do Marisco. Já tivemos outros temas nas outras edições, mas escolhemos o Dia do Marisco. Neste dia vamos ter uma série de pratos bastante com entradas, sopas, a sopa e pratos principais só dedicados ao marisco. As pessoas podem aproveitar para degustar alguns pratos confeccionados aqui pelos nossos cozinheiros. Este vai ocorrer a partir das 13 horas. É um encontro gastronómico que carece de inscrição prévia, portanto tem que ser feita a inscrição até sexta-feira, dia 24. É a partir das 13 horas. As pessoas têm que efetuar a inscrição, tendo qualquer membro da direção ou através dos nossos contactos que normalmente são habituais. E queremos receber também o máximo número de pessoas possível para que as pessoas possam sentir bem e possam também provar as nossas iguarias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, às 21h30, a Associação do Sport Clube Operários de Sem Soldos celebra também o 25 de Abril, realizando a 4ª edição do festival por estas bandas. Trata-se de uma iniciativa de bandas de garagem que apostam na divulgação de projetos musicais de produção independente e no encontro de artistas em várias fases de desenvolvimento dos seus respectivos projetos. O polo de produção local é representado por 3 projetos que vão interpretar as diferentes linguagens do rock, mas marcam também nesta edição presença outras 3 bandas de Leiria, num programa que se vai dividir por 2 palcos, como refere João Rufino, da organização do festival.
Vamos ter 2 palcos em que vão ligar os dois, digamos, os dois núcleos mais fortes da região centro, que será o Polo de Sem Soldos, que vai ter 3 bandas, e será também no palco Leiria, que vamos ter 3 bandas e um DJ. Então vamos ter no espaço, no palco Sem Soldos, vamos ter showcase com a banda, o projeto Load, que é um projeto que se lançou em 2013. Vamos ter os Desafender, que é a banda, digamos, a banda com o polo mais forte de Sem Soldos, que acabaram de lançar o seu segundo álbum, Nervo. E vamos ter uma estreia de um novo projeto de um rock português, um blues rock, que se chama Terrorista Urbano, que é o projeto, digamos, o projeto mais recente de Sem Soldos. Num palco Leiria, vamos ter concertos. Vamos ter o primeiro projeto com Surma, que é um projeto da Débora Andrinho, que é uma rapariga que já está ligada a outros projetos também de Leiria. Depois vamos ter os Twin Resistor, que é uma banda com rock mais coeso, mais forte, também de Leiria. E depois vamos ter, digamos, os cabeças de cartaz, digamos, o polo mais forte do festival, que são os Liz Crazy Coconut, que vão fechar a noite com uma mistura de um rock pop com sapateado. E este vai ser mais ou menos o alinhamento do concerto. Depois iremos ter o DJ, que será a representação da promotora da Parque Leiria, que é o DJ Omnishore Sound System, que animará o resto da noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos, como sempre, com a nota do dia hoje com João Nogueira.
Da viragem necessária à possível, vivemos tempos decisivos, aqui e em toda a parte. Começando por aqui, já não basta propalar mudança, há que a efetivar, local, nacionalmente, na Europa. As viragens necessárias estão por decidir e, pioneiramente, alguns já as iniciaram. Muitos, na inércia da contenção e ou aversão ao risco, resvalam para velhos do restelo, recordando os abismos todos os terríveis adamastores do Cabo das Tormentas, que afinal acabou por ser da boa esperança. Profetas da desgraça, normalmente, são incuráveis no seu pessimismo. Mas as viragens necessárias têm igualmente ser possíveis. Ora, é aí que bate o ponto. Por aqui, o videirismo não alterou a soberba de 16 anos de absolutismo, ficou aprisionado na terra queimada dessas quase duas décadas, e dificilmente descolará de um alterno de protagonistas e da gestão da conta corrente do imobilismo. Já no país, e numa Europa envergonhada pelo arroz do outro lado do Atlântico, do Norte e do Sul, a refrega promete. O contraditório parece começar a surgir, tímido, ainda carpindo mágoas e insucessos, temendo sombras, lambendo feridas abertas. Insustentabilidade aparente do modelo social que a Europa construiu pós-guerras levanta medos, reais ou imaginários, tolhe capacidades de intervenção e projetos de saída para dias menos turvos e mais luminosos. As rotinas demoram tanto a serem combatidas como os atavismos burocráticos e os circuitos fechados do poder encarquilhado que criou as novas gerações dirigentes, alapadas a um carreirismo partidário subserviente, inepto e incapaz de libertar e de, partindo dessa libertação, ter abertura à realidade, inovar e abordar os novos contextos locais, nacionais, globais. Daí que a viragem necessária se torne mais urgente que nunca, mesmo que o ritmo possa não ser dos dias que correm, mas o possível na procura de novas soluções e caminhos. Afinal, nada de revolucionário ou extremamente difícil de entender para o comum dos mortais. Como espécie infantil que somos, nós humanos criamos zonas de conforto e inércias que naturalmente expandem ao social e ao cultural da nossa tridimensionalidade e pluralidade. Não é por isso de espantar que os sistemas políticos demorem a estremecer e, finalmente, a adequarem-se à real evolução daquilo que querem determinar e cada vez menos conseguem controlar. Por isso, a possibilidade da viragem dever funcionar como motivação para o encontrar de outras soluções, para a seleção de novas hipóteses e abordagens que permitam gerar diferentes consensos, mas também diferentes e contraditórias alternativas necessárias, contextualizadas e projetadas no tempo. Daqui, também ser necessária a frieza óbvia e informada para que a viragem tão necessária transforma a realidade possível. Abril pode vir a ser o início decisivo da viragem necessária para a construção de novas realidades possíveis. No mínimo, devemos todos procurar ter essa esperança, merecendo, assim, os sacrifícios de tantos que lutaram por mais democracia e por um Estado de Direito, aqui e em toda a parte.
A nota do dia, no fecho das notícias, nota de hoje com João Nogueira. É tudo. A informação regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.